Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Tava com saudade de fazer essa introdução. É o sétimo episódio da quarta temporada, voltando depois de um Rio Open que foi agitado. Vamos falar sobre o Rio Open aqui também, mas vamos falar também sobre o caso do Zverev, né? A punição que ele levou de $40 mil, o que isso significa, o que isso não significa, os porquês de $40 mil, né? O porquê, o que acontece, enfim, causas, consequências disso. Mas vamos começar falando sobre o Rio Open. Eu pedi para os apoiadores que estão no grupo de bate-papo do Instagram mandarem algumas perguntas para fechar o assunto, né? Eu falei bastante sobre Rio Open no podcast Rio Open, né? No podcast oficial do torneio, fui eu que produzi, eu que apresentei. Falei bastante sobre o Alcaraz, então não vou repetir muito por aqui. E vou pegar assim, as perguntas que mandaram para fechar esse assunto e depois eu falo do Zverev, beleza? Vou começar com a pergunta do Lucas Parra. Ele fala assim: em relação à chuva e ao atraso dos jogos, houve algum mal-estar, discussão ou problema de algum jogador com a organização ou foi bem tranquilo? Mais ou menos, Lucas. Esse é o tipo de coisa que assim, a imprensa nunca fica sabendo inteiramente. O que a gente sabe foi que o Berrettini saiu puto um dia, porque ele passou em frente à sala de imprensa, a galera viu que ele passou puto. Agora, eu não sei se ele passou puto, né, porque atrasou e não teve jogo, porque eles ficaram esperando, né, 2 dias, né, quinta e sexta, e choveu e não deu pra jogar. Então, ele saiu, teve um dia que ele saiu bem puto, mas nas entrevistas ele não se mostrou chateado com a organização nem nada, né, e como o Luiz falou na entrevista que eu publiquei no podcast do Rio Open, acho que os jogadores sabem que isso acontece, né, e quando chove e não para de chover... não tem muito o que fazer. E nesse caso, assim, choveu por tanto tempo sem parar que não dá nem pra culpar lona, falta de lona, né? Eu sempre digo que eu sou a favor de lona, eu acho que aceleraria alguns processos no Rio Open, mas não foi o caso desse ano, porque assim, choveu tanto que assim, o tempo que eles tentaram usar pra consertar a quadra ali não teria sido suficiente pra fazer uma diferença significativa na quantidade de partidas que eles iam colocar na quadra central. Então acho que não dá nem para botar culpa nesse ano especificamente na lona. E acho até que assim, teve um dia que alagou bastante a quadra. Foi até bom que não tenha colocado a lona para não causar aquela coisa que aconteceu, né? Se não me engano foi 2019, que a lona ficou flutuando. Foi uma vergonha para o mundo inteiro, né? Todo mundo viu que eles fizeram cagada na hora de colocar a lona e ficou feio, foi muito feio. Então teve esse episódio do Berrettini, mas quando ele falou com a imprensa ele falou que ok, né? Ele até falou que ele foi pro Rio Open... preparado para o calor, mas não para a chuva. Apesar dele mesmo ter dado o exemplo do Gianluca Magni, né, italiano, que ficou lá esperando, né, dias também, nesse evento de 2019, que choveu muito. Então, ele sabia do risco. E assim, né, saiu meio frustrado. Acho que não era a experiência que ele queria ter no Rio de Janeiro. Mas não culpou a organização do torneio, que é importante, né? Tava lá, ganhou o cachezinho dele. Então, normalmente, quem ganha cachê não fala mal do torneio. E o Schwartzman, teve o episódio do Schwartzman foi curioso, porque ele ganhou o jogo de quartas de final no sábado e ele ia ter que voltar, né, para a quadra para fazer a semi. Só que aconteceu, o jogo de quartas dele durou 3 horas e pouco, né, e aí ele já saiu na entrevista dentro de quadra, né, ele já estava, né, meio que ali apressando, chamando o cara, o repórter do Sport TV, falando: garoto, eu tenho que jogar, vamos logo. E na hora de dar entrevista, né, pro público, né, com todo mundo ouvindo ali, ele falou que, né, espero que a ATP tenha consciência, não me coloque para jogar daqui a 2 horas, porque eu joguei 3 horas aqui e tal, enfim... Ele estava ali meio preocupado com a hipótese de colocar ele para jogar logo em seguida. Nem aconteceu, ele só foi entrar em quadra bem tarde. Mas ele, né, botou essa na culpa da ATP, não botou na conta do torneio, não. Né? O Schwartzman, eu sei que não ganhou cachê. Então, mas ele estava preocupado com a hipótese da ATP acelerar o jogo dele, ele não ter tempo de descansar e tal. Né? Ficou meio um climão ali no torneio, porque pegou meio todo mundo de surpresa. né? Eu não sei, acho que ninguém disse pro Schwartzman que... Porque a coisa toda foi o seguinte, ele fez o primeiro jogo, que se eu não me engano foi às 2 da tarde, ou começou... Que dia começou? No sábado? Acho que começou meio-dia no sábado, eu não lembro agora de cabeça. Mas o jogo dele levou 3 horas, e na programação original tava lá que o próximo jogo dele seria não antes das 5h30. E faltavam, né, 2 horas, ou 1 hora, na hora que ele deu essa entrevista. Mas é óbvio que depois de jogar 3 horas, ninguém ia colocar ele pra jogar 5h30. Só que ele deu aquele discurso lá, meio puto, né, já antecipando o negócio. Acho que foi uma maneira de dar um recado. Olha só, se fizerem isso comigo, né, eu vou ficar putaço e a coisa não vai... E eu não volto pra quadra, né? Ele basicamente ameaçou. Ele falou que se isso acontecesse seria uma vergonha. E ele falou a palavra vergonha em português, que era pra todo mundo entender. Né? O Schwartzman é malandro. Ele, quando quer que as pessoas entendam, ele fala em português. Quando não, ele fala em espanhol. E... Mas assim, de noite, quando ele ganhou a semifinal, ele já tava bem mais tranquilo, ele não reclamou de nada. Inclusive, eu não tenho essa pergunta gravada, porque eu esqueci de ligar o gravador. Foi a primeira pergunta da Zona Mista que eu comecei falando que eu saí muito contente, né? Depois de um dia longo, com chuva e tal, e no primeiro jogo talvez você não tenha saído tão contente assim. Aí ele me interrompeu e falou, não, saí contente também, e não sei o quê. Ele falou assim, acho que eu não falei nada que não fosse razoável, eu só não queria jogar daqui a 2 horas, mas saí contente e tal e tal. Então ele contemporizou ali na zona mista depois do que ele tinha falado, né, num tom mais agressivo dentro de quadra. E foi isso, assim, foram os dois episódios que eu soube, né, que eu vi do Schwartzman, que eu soube do Berrettini, de mal-estar com relação à chuva. Mas, de modo geral, Lucas, é o que o Louis falou na entrevista, né, os jogadores sabem. Né? E normalmente, quando o torneio segura os jogadores até 11 horas, meia-noite, é porque os jogadores estão querendo jogar, sabe? Se chegar 10 horas da noite e os jogadores falarem, olha, a gente não quer esperar, a gente volta amanhã, o torneio normalmente cancela e bota o jogo para amanhã seguinte, sabe? Mas a maioria dos jogadores prefere fazer um jogo tarde, que comece meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora da manhã, para não ter que fazer rodada dupla. Porque aí dá pra ir pra casa, vai dormir tarde, vai dormir de manhã, né, praticamente, na hora do café da manhã, mas eles têm tempo de descansar mais entre um jogo e outro, é o que eles preferem. Então, normalmente, os torneios, não só o Rio Open, eles tomam essas decisões também depois de ouvir os jogadores. Ninguém é muito unilateral nesse tipo de situação, sabe? Aproveitando, vamos aqui, a pergunta do Gabriel Vilela, né, ele levantou essa bola sobre o calendário lá no grupo, porque ele acha que seria melhor mudar o primeiro semestre, colocando Indian Wells e Miami logo depois da Austrália, e depois entraria com o Saibro sul-americano junto com o europeu, fazendo um pré-Roland Garros grandão. E até assim, já teve um papo, né? Para quem não tá no grupo, já teve, né, alguns questionamentos sobre isso, se funciona, se não funciona. Eu acho difícil que isso aconteça. Eu nem acho ruim para América do Sul, mas eu vejo alguns poréns aí, né? Primeiro, se eu não me engano, foi o Daniel Valutini que levantou essa bola, ou não sei se foi o Pedro Melo, que assim, tem um problema com Dubai e Doha, né? Que tem o calendário da WTA ao mesmo tempo. Então, se você mexe da Indian Wells e Miami, que são torneios combinados, você teria que mexer Doha e Dubai também. E não sei se Doha e Dubai estão muito dispostos a mudar de data, né? Tem já esse porém aí. Se passassem eles para trás de Indian Wells e Miami, eles ficariam ali meio que na beira da temporada de Saibro. Não sei se enfraqueceria ou não. Talvez não, porque eles têm muito dinheiro para levar quem eles querem. Então, né, não seria um grande problema. Pelo menos eu não vejo como um grande problema. O que eu acho, assim, é que... Por que o Gabriel sugere isso? Porque os jogadores, né, os grandes tenistas, muitos dos tops, não querem vir para a América do Sul nessa época do ano, para não ter que sair da quadra dura na Austrália, jogar no Saibro aqui e depois voltar para a quadra dura na sequência Acapulco, Indian Wells e Miami. Né? O ideal seria fazer tudo em quadra dura e depois tudo no Saibro, né? Essa é a ideia do Gabriel. O problema é o seguinte, se você botar todos os torneios de Saibro juntos, os sul-americanos e os europeus, o que vai acontecer? Os tops europeus vão ficar na Europa. Né? Ninguém vai querer vir para cá. Primeiro porque o clima é mais ameno, né? Vai estar um pouquinho mais frio do que o ideal nessa época do ano, para jogar, né, outdoor, mas você vem para a América do Sul pegar um calor do capeta, umidade em Buenos Aires e Rio, podendo ficar na Europa, sabe, eu acho que também não ajuda muito a causa dos torneios sul-americanos, sabe? Eu sempre lembro, eu já falei aqui no podcast, mas vou repetir, porque nem todo mundo, né, conhece essa história. Uma vez perguntaram pro Marat Safin, depois de aposentado já, eu tava nessa coletiva, foi uma coletiva no Rio de Janeiro, ele veio jogar um torneio de veteranos. Perguntaram para ele, ah, por que, que você nunca foi jogar, nunca jogou na América do Sul, né? Ele nunca fez esse Golden Swing aqui, jogar Buenos Aires e Sauípe na época dele, né? No Saibro, no começo do ano. Ele falou, olha, são torneios de 250, então a premiação não é tão grande. Se eu ficar na Europa, eu vou jogar em quadra dura, indoor, e os jogos vão durar 2 horas, ou 1h30. Se eu vier pra cá, eu vou jogar no calor, na umidade, eu vou ficar 3 horas em quadra pra jogar com o Coria, pra jogar com o Gaudio, pra jogar com o Meligeni. Ele falou isso porque o Meligeni tava na coletiva, né? O Meligeni não foi exatamente contemporâneo dele, assim, por muito tempo. Mas essa era a justificativa do Safin. E seria a mesma coisa que muitos outros tops pensariam, né? Você ganha tempo de carreira, né? Você poupa seu físico ficando na Europa jogando partidas de 1h30, em vez de você vir pra cá no calor do capeta e ficar 3 horas dentro de quadro, né? Então, botar o Saibro europeu pau a pau com o Saibro sul-americano, não sei se ajudaria muito. Acho que ia continuar o drama de os torneios terem que precisar pagar cachês altos pra trazer as pessoas, né? Ah, e talvez fosse mudar só, né? Em vez de você trazer, sei lá, hoje você paga um cachê pro Tim e paga um cachê pro Rude, você pagaria um cachê pro, sei lá, pro Tsitsipas e pro, sei lá, pro Medvedev ou pro Zverev pra ver se eles viriam pra cá. Mas honestamente, assim, se você faz um torneio de Saibro, entre ter um Tsitsipas e um Tim, eu não vejo grande diferença. Não acho que venderia tão mais ingresso assim, né? Não acho que um Zverev venderia mais ingresso que um Casper Rude. Um pouquinho mais, vai. Mas acho que a diferença não seria tão grande assim. Uma pergunta do Pedro Melo agora, que não é muito sobre a edição desse ano do Rio Open, mas tem a ver com o que o Luiz falou no último podcast. Colocar um torneio feminino em outra data é a melhor solução? Se sim, tem uma data ideal e um lugar? Bom, o que o Luiz falou na coletiva, para quem não ouviu o podcast do Rio Open, é que a IMM tem uma data de um torneio feminino, que era né, do Rio Open, tinha o torneio feminino junto, né, com o masculino. Essa data foi passada para a Hungria e agora está aí voando sem dono. Então a IMM pode, né, aproveitar, pegar essa data e fazer um torneio feminino no Brasil. E a ideia deles não é fazer no Rio Open junto com o torneio masculino. E o Pedro pergunta, né, se não seria, se é melhor botar em outra data. É melhor botar em outra data, Pedro, porque é o seguinte, enquanto esses dois torneios foram combinados aqui no Rio, havia alguns problemas. Um era a falta de quadra de treino. Não tinha quadra de treino para todo mundo, tinha gente que tinha que treinar em outro clube, e nunca é o ideal. Os jogadores não gostam, isso reduz a avaliação geral do torneio, sabe? Não é bom nem para os homens nem para as mulheres, e os homens reclamavam bastante disso. Outra coisa era o horário. Como você tem mais jogo, você tem basicamente duas chaves para fazer correr em vez de uma, o torneio tinha que começar às 11 da manhã ou ao meio-dia e ir até, né, meia-noite. E o que acontece? Ninguém quer jogar 11 horas da manhã no calor do capeta do Rio de Janeiro. Ninguém. É, às vezes as pessoas perguntaram, ah, por que, que não começa a rodada 3 ou 2 da tarde? Né? Mesmo sendo só esse ATP. E a resposta é a mesma. É que é calor. É calor pra cacete, assim. Quem nunca esteve no Rio nesse torneio não faz ideia da mistura de calor com umidade, de como é que é. Você pode perguntar para qualquer tenista vai dizer que é muito pior jogar no Rio 2, 3 horas da tarde do que jogar na Austrália 2, 3 horas da tarde. É muito pior. O Nadal já falou isso, o Ferrer falou isso, todos os caras que passaram no Rio e a gente fez essas perguntas, e eu lembro que eu fiz essa pergunta pro Ferrer, todos os caras falam, no Rio é muito pior, porque a umidade é violenta. A combinação de calor com umidade é inacreditável. Ninguém quer jogar. Então, esse era outro ponto. Então, o que a IMM pensa agora? É fazer um torneio WTA, mas em outro lugar, né? E, obviamente, outra data. Acho que não dá pra botar uma data colada, porque fica muito caro e muito difícil de produzir. Outro local... eles não têm, né? Um local e uma data em mente, assim, agora. Mas acho que o local óbvio seria São Paulo, por causa do público. Eu já vou falar mais sobre isso, porque tem outra pergunta. A pergunta do Rafael Mendonça fala um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que São Paulo, pelo público, porque tem mais público de tênis, então a chance de encher quadra é maior, né? Agora, data... eu acho que assim, ali uma semana depois de Miami, perto de... já tem Bogotá, né? Mas acho que botaria o Rio ou na semana de Bogotá ou na semana seguinte. A semana seguinte no calendário hoje tem uma Billie Jean King Cup, né? Um qualifier, uma coisa zonal ali. Mas de repente até simultâneo. Porque o problema é que assim, se ficar em outra data do calendário, o torneio fica isolado, né? E um torneio que seja de cyber ou de quadradura, isolado, né? Na América do Sul, é bem ruim e vai ficar fraco. Acho que não é a intenção do MM fazer isso, fazer um torneio fraco só para brasileiro se dar bem, como a CBT fez uns anos atrás e achou que era maravilhoso. Não é, né? Então, acho que o MM quer fazer um evento grande, um evento bacana, e não é fazer um torneio por fazer um torneio. Eles querem fazer um negócio para fazer bem feito. Isso dá para ver no Rio Open, assim, que eles sempre tentaram melhorar isso, sim. Eu fiz várias críticas ao torneio, continuo fazendo para eles, né? Mas eu acho que, sim, falta de boa vontade eles não têm. Então, acho que o ideal seria fazer uma data perto de Miami e Bogotá, porque Bogotá acho que é o único torneio sul-americano hoje em dia, né? Então, por ali. Ou, de repente, lá pro fim do calendário, junto com, sei lá, com os challengers aqui da América do Sul, né? Aí você encaixa um WTA 250. Mas seria fraco, né? Seria um WTA 250 para quem jogou os challenges, basicamente, né? Então seria uma chave fraca. Mas é onde eu vejo que dá para encaixar no calendário aí e fazer algum sentido. A pergunta do Rafael Mendonça é também sobre isso, né? Pensando no público, se São Paulo seria o único local viável para um WTA 250 de sucesso em longo prazo no Brasil. E ele fala assim, sem a estrutura e a experiência gourmetizada do Rio Open, duvido que o torneio veria arquibancadas cheias por lá. Então, Rafael, acho que uma coisa que o Rio Open fez bem foi entender qual é o público carioca, né? E por isso eles conseguem lotar evento hoje, né? Não lotou durante alguns anos, desse ano lotou, deu 60 mil pessoas. E o público carioca não é um público que vai para ver tênis só. Né? O público carioca ele quer participar de um negócio ali que é um evento que tem comida, que tem bebida, né? Você vai para ver, você vai para ser visto, né? Você tem uma área VIP grande ali, que muita gente vai e fica na área VIP e não sai de lá. Então acho que a IMM entendeu o público carioca e faz um evento para eles. Aqui em São Paulo não precisaria tanto, né? A gente já viu o Rio Open no Ibirapuera com estrutura zero de alimentação, zero de banheiro. Né? Quer dizer, tem o banheiro do Ibirapuera, né? Que é aquela coisa tosca, podre lá. Mas, assim, com uma estrutura para comida, de evento, assim, não tem entretenimento, era zero fora da quadra. Né? A alimentação tinha meia dúzia de food trucks ali, mas o torneio enchia, porque tinha jogador bom e era São Paulo, que é um público de tênis. Né? É o maior público de tênis do Brasil. Então, em São Paulo faz sentido você ter um evento assim. Agora, também não é fazer um evento, vamos botar qualquer coisa aí que São Paulo resolve e vai encher. Não vai encher. Né? Tem que ser um negócio bem feito, a data tem que fazer sentido, o lugar tem que ser bom. Não sei se Ibirapuera seria o local ideal para isso, mas tem que ter um monte de coisa que tem que juntar. Não adianta só dizer que vamos botar em São Paulo que vai encher. Não é assim. Agora, o que está provado é que não adianta botar em Floripa com aquela chave tosca lá, que em Floripa com a arquibancada pequenininha não ia ninguém. Né? Teve um ano que a Teliana foi campeã, salvou ali, né? deu público. Mas se não fosse assim, não, né? E não dá pra fazer um torneio hoje em dia contando que a Bia vai longe e vai levar público pro torneio. Um torneio, sim, pode até acontecer, mas não pode depender da Bia, sabe? Você não pode pensar um evento dependendo de brasileiro, dependendo da Bia, ou que a Luísa vai vir aqui jogar dupla e vai ser campeã. E isso vai manter aqui a bancada cheia. Então você tem que pensar em todas as possibilidades. E é mais ou menos isso, gente. Vamos falar de Zverev agora? Já temos 20 minutos de podcast quase, né? Mas vamos falar de Zverev. O que aconteceu, né? Ele discordou de uma chamada no match tiebreak, no jogo de duplas, né? Ele estava jogando com o Marcelo Melo. Ele reclamou do árbitro, falou palavrão. E depois que acabou o jogo, que foi um ponto depois, ele deu várias raquetadas na cadeira do árbitro, né? Inclusive perto da perna. Você vê que o árbitro mexe a perna ali com medo de ser atingido. Acabou o jogo ali. Depois o Zverev foi desclassificado do torneio, né? Excluído. Né? Foi excluído, inclusive, da chave de simples, né? E depois multado em $40 mil. Primeira coisa que tem que explicar. Eu já vi gente escrevendo aí que ele foi multado em $40 mil e multado na perda de pontos e no prize money. Não, perda de pontos e prize money não é punição. É o que acontece quando o cara é desclassificado. Então, se você xingou alguém, qualquer coisa, você foi desclassificado do torneio, é automático. Você perde os pontos, perde o prize money de simples, de dupla, de tudo, tá? A multa é que foi de $40 mil e só, tá? E aí tem um monte de coisa que a gente precisa falar sobre por que, que essa multa é essa multa e não é mais, porque $40 mil para um cara que tem a conta bancária do Sasha é, né, uma cosquinha ali, é o que o cara paga, é você pegando um Uber até, né, um Uber de 2 km, né, no mundo de pessoas normais, no mundo real, é como se eu pegar um Uber de 20 reais, né, então $40 mil para o Sasha não é nada, esse é o primeiro ponto. E por que, que essa multa não é mais alta? Bom, primeiro porque, pela regra da ATP hoje, essas multas elas são quase tabeladas, né? E o problema de estipular critério para multa é o seguinte, você tem uma diferença enorme de prize money entre challengers e ATPs, né? E ATPs 250, 500 e 1000, enfim, Masters 1000. Então você não pode estabelecer que a multa vai ser X se o cara do Challenger não ganha $5 mil por evento, né? Então você não pode botar a multa tabelada lá no alto. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, você pode estabelecer que a multa é proporcional ao prize money do torneio? É difícil, né? É difícil porque aí vai acontecer a mesma coisa. Se você tem um Zverev jogando 250 ou 500, o prize money do torneio é irrisório para a conta do Zverev. Né, ele está jogando ali por ponto e pelo cachê que ele ganhou, né, que Acapulco pagou para ele ir até lá jogar. Então não é o prize money que vai fazer diferença aí, então essa multa também, né, não vai fazer efeito para esse tipo de jogador. Para os challengers faria, né, e para a maioria dos jogadores, assim, em caso de ATP 250, 500 faria. Mas para o caso de um Zverev, de um Medvedev, de um Nadal, não faz diferença. E esse é justamente o problema, né, porque a gente está vendo esses caras, né, foi o Shapovalov outro dia dizendo que os árbitros são todos corruptos, o Medvedev dando xilique, gritando com o árbitro, chamando ele de small cat, né, que era pussy, eu nem tinha entendido, o Daniel Velutini que me explicou isso, o Zverev agora batendo na cadeira do árbitro. Então o problema é com os caras que ganham muito dinheiro, que são os tops, que são justamente os caras que aparecem mais e que dão exemplo, né, ou deveriam dar exemplo. Então todo tipo de multa que depende de torneio, depende de alguma coisa, não faz efeito nenhum nesse caso, sabe? São multas que ficam irrisórias para a elite. Né? Você não pode. A multa proporcional para as manas do torneio não faz diferença nenhuma para esses caras. Né? Outro problema. A ATP ela é um órgão dos jogadores. Né? Então me diz, quem que vai ali comprar uma briga contra o interesse de um jogador? Ou de mais jogadores, né? Porque essa multa, né? Se for maior, ela vai ser aplicável a outros tenistas. Então é difícil você conseguir convencer uma maioria egoísta, porque tem muita gente egoísta no tênis, de que multas mais altas fariam bem para o esporte, seriam em prol do tênis, porque isso, né, vai limpar a imagem do esporte. Né? Quem que vai convencer a ATP disso? Né? A ATP vai comprar essa briga contra os tenistas? Vocês podem reparar que a IPTA do Djokovic, do Pospisil, tá quietinha nesse caso, né? Ninguém falou que o Zverev deve ser multado em um valor mais alto. Por quê, né? Vou falar o quê? Eles vão falar que a multa deve ser mais alta? Justamente quando eles estão querendo ganhar a confiança dos tenistas? Então, tem esse ponto, né? Quem vai comprar essa briga ali na ATP? Os jogadores? Não vão. Então, e se algum dirigente, né? Se o André Galdense quiser comprar essa briga, os jogadores podem ir contra ele, e aí é ruim, né? Porque quem que vai apoiar a reeleição dele daqui a alguns anos? É difícil, gente, é difícil. Né? Por que quase nunca um tenista suspenso? Primeiro porque a suspensão tem que vir da ATP, né? A gente está falando de torneios ATP, né? Que foi o caso de Acapulco agora, a gente acabou de falar isso. E a ATP é um órgão dos jogadores, como eu acabei de falar. Então é um conflito de interesse, não deixa de ser. Tem outro ponto aqui. Suspender o tenista é deixar ele sem salário. É a natureza do esporte, né? O tenista só ganha dinheiro, pelo menos assim, a ATP tem que analisar por esse ponto. O tenista só ganha dinheiro quando compete, né? Então, se ele não compete, você está tirando o ganha-pão do cara. Vocês podem até argumentar, ah, mas o Zverev tem patrocinador, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Tem, mas a regra não pode ser essa, porque a gente está falando da elite de novo, né? Dos 250 primeiros do mundo, sei lá, 150 ou 200 não tem patrocínio. Então, você não pode contar que o cara vai ganhar dinheiro sem jogar. Então, tem esse elemento na hora de você pensar em suspender alguém. É você tirar o ganha-pão do cara. É óbvio que um Zverev pode ficar 3 ou 6 meses sem jogar. 1 ano, 2 anos. Mas, de novo, quem que vai comprar essa briga? É a ATP? Eu não tô vendo isso acontecer, pelo menos por enquanto, sabe? A NFL faz isso, mas a NFL é uma liga... E ainda assim, quando a NFL pune alguém, a NFLPA, que é a Associação dos Jogadores, entra com recurso. E é mais ou menos a mesma coisa na NBA. Mas não dá pra comparar NBA e NFL com tênis, porque são formatos diferentes de organização do esporte, da competição. E o resultado de tudo isso, o que é? Não tem critério. E como não tem critério para estabelecer multa, punição, suspensão, etc., os jogadores fazem o que querem, né? Como eu falei, né? Teve o caso do Medvedev recentemente, né? Falando só esse ano. Teve o caso do Medvedev, teve o caso do Shapovalov e esse do Zverev agora. Né? E assim por diante. Enquanto não tiver uma punição exemplar, vai continuar assim. E digo mais, quando acontecer essa primeira punição exemplar, vai ter gente chorando, reclamando, dizendo que ah, mas fulano fez algo parecido um tempo atrás e não foi punido. Esperem só pra ver. Vai ter chororô, vai ter jogador dizendo que é demais, que não pode ser assim, etc e tal. Então, não é simples, gente. Não é simples. E sim, vamos deixar claro. Eu não estou defendendo os jogadores aqui. Não estou defendendo que o Zverev não deveria ser punido com mais rigor. Acho que sim. Eu daria 3 meses para ele. Mas já vou falar sobre isso. Deixa só explicar outra coisa antes. E é importante a gente não misturar as coisas, né? Eu já vi outro dia alguém no Twitter falando, ah, mas a Osaka foi até ameaçada de ser excluída de grandes slams. A Serena, né? A Osaka, para começar, ela quebrou uma regra de um slam. E quem ameaçou foi a ITF. E a ITF manda nos slams dela, né? Então, ela quando faz ameaças, ela ameaça relacionada à participação em slams. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Serena lá em 2009, quando ela ameaçou enfiar a bola goela abaixo da juíza de linha. Ela tomou uma punição e ficou em liberdade condicional, que se ela fizesse outra maluquice daquelas, ela ficaria fora de slams seguintes. Não era de WTA seguintes, era de slams. Então, uma coisa é ITF, uma coisa é ATP, outra coisa é WTA. Não foram nem punições da WTA nessa época. A WTA nunca comprou uma briga contra a Serena Williams na vida, tá? Então tem isso. Então não tem a ver com a ATP e WTA. Outra confusão que fazem um pouquinho, que não é... É o caso do Zverev com a ex-namorada, que a ATP diz que está investigando, né? Diz que foi investigar. Ah, mas a Osaka teve um tratamento, o Zverev está tendo outro. São entidades diferentes, torneios diferentes. Uma coisa, a Osaka fez um negócio dentro de um torneio, o Zverev fez um negócio... Né? Supostamente fez, ou está sendo acusado de fazer uma coisa fora de torneio. Então, não dá para comparar, sabe? Eu não tô aqui comparando a gravidade do que um fez com a gravidade do que um está sendo acusado de fazer. Eu só estou dizendo que, juridicamente, as coisas têm que ser analisadas assim. Um fez uma coisa dentro de uma competição, e dentro de competição, a entidade, a ITF e o board lá dos grandes slams tem autoridade para punir a Osaka. E o Zverev, acusado de agredir a namorada, se ele agrediu a namorada, a ATP não tem poder para punir o cara, né, por isso. Ou pelo menos até hoje nunca fez isso na vida. Né? Como a WTA não fez. Como a Venus, quando teve um acidente de carro uns anos atrás e estava sendo considerada suspeita, né, e foi suspeita de homicídio culposo, A WTA não se manifestou também, né? Porque, sim, enfim, foi uma coisa fora de torneio. É como o caso do Zverev. De novo, não estou comparando a gravidade de uma coisa com a outra. Estou só tentando explicar que juridicamente as coisas funcionam diferente. Não dá para comparar a Osaka com, sabe, ou a bolada que o Djokovic deu na juíza de linha lá, que pegou na Anguela, com coisas que acontecem fora de torneio. São punições diferentes, são tratamentos diferentes, porque tem a questão de jurisdição, tá? Então é isso. Voltando para o que eu estava falando, o que eu acho que deveria acontecer, eu meteria 3 meses de gancho no Sasha, o que deixaria todos os jogadores em alerta, né? Porque assusta, né? Opa, 3 meses, 3 meses eu posso ficar dá até 2 slams sem jogar, né? Se pegar aquele período de Wimbledon e Roland Garros ali, então assusta, né? Pode pegar até maio, junho, julho, pode pegar junho, julho, agosto, pode pegar US Open e Wimbledon também junto, então acho que assustaria, deixaria muita gente preocupada, principalmente nesses torneios pré-slam, sabe? O cara vai pra temporada de Cyber ali, sabendo que se fizer uma cagada violenta, ele vai ficar fora de Roland Garros, ou vai ficar fora de Wimbledon. Então, eu acho que 3 meses seria um bom período, e não deixaria ninguém morrendo de fome, né? O Zverev, muito menos. Agora, o que eu acho que vai acontecer? Com o Zverev, acho que nada. Espero que aconteça, mas eu tô cético. O que pode acontecer, assim, se alguém for reincidente, eu acho que vão dar 1 mês de suspensão, no máximo. E possível que apliquem ainda a mesma punição que deram pro Kyrgios em 2019, que foram de, se não me engano, 16 semanas, né? 4 meses de condicional. Ou seja, ele continuaria jogando, mas se fizesse outra bobagem, aí sim seria suspenso por um período X de tempo, tá? E o Kyrgios levou essa condicional porque ele já tinha tomado uma suspensão em 2017, tá? Motivos diferentes e tal. E nessa de 2017 deram 8 semanas para ele, mas depois reduziram para 3 semanas porque ele aceitou um plano que a ATP propôs lá, que envolvia ele conversar com um psicólogo de esporte, etc, etc. Então, até no caso do reincidente, a punição é leve, né? Foi leve. Então, se alguém tá achando que vai ser muito duro com o Zverev ou com alguém em breve, não tem nenhum indício disso. A não ser que a ATP sente lá, né? Alguém chega em algum momento, né? Senta numa mesa e fala só, estamos chegando no limite, os jogadores estão abusando com muita frequência, vamos precisar mudar esse pagode aqui. E aí vem uma suspensão mais pesada, né? É o que eu gostaria que acontecesse. Mas, repito, não é o que eu vejo acontecendo. Então é isso por hoje, gente. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Keep up.
don't stop.